de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me deu no livro de Daniel. E um pouco antes de nós lermos o trecho da Bíblia, você pode abrir, por favor, aí, capítulo 2, a partir do verso 20, nós vamos ver o 20, 21, 22. Deixa eu te falar um pouco do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético, é um livro que fala de propósitos, desígnios, das intenções divinas, mas mais do que isso, é um livro que fala dessa presença de Deus regendo a história dos homens. Claramente você vê Deus regendo a vida das pessoas, a nação de Israel, a história por trás dos bastidores. O livro de Daniel, então, mostra essa mão invisível, esse Deus que estabelece tempos, estações, ciclos, dias, ocasiões e oportunidades. Todas essas coisas que eu acabei de mencionar acontecem e acontecerão na sua vida. Deus é um Deus de tempos, estações, momentos, dias, ciclos, e eles acontecerão na sua vida inteira. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes que a pessoa sábia, ela sabe discernir o tempo e o modo. Quer dizer, a ocasião e a metodologia, a estratégia, o como, o know-how, que jeito, com quem, onde, de que maneira. E Deus tem todas essas coisas para nós. E no livro de Daniel, então, a Bíblia mostra isso de uma maneira muito intensa, muito clara, nesse bloco, nessa porção da Escritura que nós vamos ler nesse momento. A Escritura Sagrada diz: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos, é ele quem muda as estações. Diga, ele muda as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis, é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele habita a luz. É interessante, quando a Bíblia está falando aqui sobre estações, não necessariamente são essas estações, as quatro estações, para a natureza ou para o funcionamento das coisas naturais lá fora. Você percebe que todo o contexto do texto tem a ver com aquilo que eu disse inicialmente, de Deus reger a história dos homens, de Deus reger a sua história que está aqui nessa noite. E é interessante que, para reger a história, Deus estabelece algumas coisas. E deixa eu só jogar aqui rapidamente, antes de irmos para a palavra propriamente dita, algumas coisas que a Escritura Sagrada aponta. Por exemplo, a Bíblia lá no livro de Efésios fala do dia mau. Que dia mau é esse? O dia mau está no contexto ali de guerra espiritual, de um alinhamento de coisas negativas que acontecem a você, eventualmente. De coisas que você não esperava e vieram bater a sua porta. Dificuldades, problemas, dor, perda, desgraça, tristeza, surpresa negativa, coisas com as quais você não contava. E a Bíblia não está dizendo que o dia mau poderá vir. A Bíblia diz que virá o dia mau. No dia mau você deve estar preparado. E havendo feito tudo, permanecer inabalável. Então, não é uma questão de evitar o dia mau. Você não tem o que evitar. Virá o dia mau. O dia mau é aquele para o qual você não estava muito bem preparado. Não é aquele que parece com aquelas promessas de prosperidade, de bênção, de coisas alegres, de notícias agradáveis, de vitória, fruto. Pelo contrário, fez tudo certo. E foi uma desgraceira completa. Fez tudo certo e deu tudo errado. Estava na posição correta, servindo a Deus, com fidelidade, com intensidade. Não tem princípio quebrado. E mesmo assim, está lá o dia mau. E o dia mau, então, está em confluência com esse ataque do inimigo, com essa pressão das coisas. E a Bíblia mostra claramente que não interessa quem edificou a casa, se sobre a rocha ou se sobre a areia. Sobre os dois casos, haverá ventos que sopram, tempestades que afligem, e rios que transbordam. Sobre o justo e sobre o injusto. Sobre o servo de Deus e sobre o ímpio. Então, há dia mau. Em algum momento da sua vida, você vai enterrar gente que você ama. Eu não estou falando aqui que isso poderá acontecer. Estou dizendo que isso acontecerá. É o dia mau. É o dia da perda. É o dia do sofrimento. É o dia da lágrima. É o dia da dificuldade. Então, existem dias e dias. Por outro lado, a Bíblia também mostra, de alguma maneira meio que misteriosa, Deus é um Deus que obedece essa matemática do ciclo dos sete. Você vai ver que tem lá o sábado de Deus, né, os sete dias, os seis dias da criação e o descanso de Deus. Você vai perceber que quando Deus estabelece lá o princípio do ano do jubileu, no Velho Testamento, ele obedece esse ciclo de sete anos. O ciclo de sete anos para plantio, para colheita e para descanso da terra. Você vai perceber que, lendo a história bíblica, você percebe 7 mil anos, 7 milênios, e há um mistério disso. E na minha vida, quando eu, a gente já tem servido a Deus já por alguns anos, por um bocado de anos, eu não planejo necessariamente trabalhar na base de 7 anos. Nós servimos a Deus ali em São Paulo, fomos para lá, né, de uma maneira muito miraculosa. Deus fez, né, algo tremendo, o favor de Deus nos colocou na televisão ali, sem que a gente soubesse, sem que a gente tivesse autorizado e sem que a gente pagasse. E, de repente, a coisa explodiu e o pessoal que pôs a gente na televisão chama de volta e fala: escuta, a gente não tem nem muito o que te falar, porque não te pedimos autorização, mas esse material todo está aqui, e a coisa bombou, explodiu, e, enfim, o favor de Deus nos levou para ali. Estivemos ali 7 anos, no final do sétimo ano. A sensação interior parecia estranha, estava tudo bem, mas para nós havia uma coceira para avançar para outros lugares. Estava tudo crescente, tudo frutífero, tudo promissor. Gente convertendo a rodo, as coisas avançando. Mas quando estava tudo bem, dentro de nós havia um impelir de Deus para uma nova etapa, para um novo ciclo. Entendemos que, depois olhando para trás, quantos anos nós estamos aqui? 7. Ah, esse é o 8º ano. E depois dessa história toda, fomos para os Estados Unidos, começamos a vir internacional, e éramos 3 igrejas, 3 pequenas igrejas fora do Brasil. Nesses 7, na verdade nós estamos no 8º ano, nesses 7 anos primeiros, a gente foi de 3 igrejas para quase 170 igrejas fora do Brasil. Isso foi milagre, é Deus que fez, é favor, é bondade, é o Espírito Santo agindo. A gente fazendo muito para não atrapalhar, né, e tentando cooperar com Deus. E no favor dele, quando eu olho para trás, 7 anos. E esses 7 anos nós estávamos ali no sul da Flórida, e de repente a coisa bombando, explodindo. Temos um supervisor, um pastor local que nós colocamos na igreja, que nasceu na sala da minha casa. E cresceu, e a coisa avançou, e de repente o mesmo incômodo, reincidente, vindo de novo, uma sensação empurrando a gente para alguma coisa diferente. Está tudo bom, mas ficou tudo ruim. Parece que não está gostoso mais. Aí vou fazer as contas com a minha esposa. Quanto tempo? 7 anos. Aí ontem que nós fomos amarrar o nosso burro, usando aqui um tipo de expressão bem nossa, né, goiana e mineira. Fui amarrar o meu burro em Nova York. Falei: o quê? O que você vai fazer em Nova York? Nós queremos plantar uma igreja americana, de raiz. E a nossa intenção é sermos protagonistas, sermos parte de um investimento em jovens americanos que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam apaixonados por Jesus. O projeto não é com a igreja brasileira ali, mas a cidade é pavorosa, ela é ameaçadora, ela é gigante, é uma megalópole. Mas, olhando para trás, vendo a fidelidade de Deus em tudo que foi feito antes, sabe, aquela paz, aquela certeza de você estar no lugar certo, da maneira certa, com as pessoas certas, na estratégia certa e no bingo, tempo certo. Diga, tempo certo. E além de falar disso, do dia mau, dos ciclos de 7 anos, nós acabamos de ler na Escritura que Deus tem estações. E que essas estações, Ele pega emprestado essa terminologia lá da natureza para falar, dentro do contexto do livro de Daniel, de coisas que Ele trabalha na minha vida e na sua. E eu quero te falar então, meu irmão querido, minha irmã querida, na sua vida, Deus estabelece estações. Você pode dizer para o seu vizinho, trabalhando comigo aqui, né, numa palavra meio interativa, fala para ele, Deus tem estações na sua vida. Deus estabelece estações na sua vida. Agora, qual que é o problema de não reconhecer as estações? Você vai sofrer. Você vai ter problema, vai ter dano, vai ter prejuízo. E aí, olha, eu já viajei mais do que mala velha empoeirada, viu, pastor Roberto? Mas sabe onde é que eu fui passar frio? Não foi nos países realmente gelados e frios. Foi na nossa bela cidade de Curitiba. Mas vai sofrer para lá. Há uns, o quê? Isso foi 2000... Acho que foi 2000 ou 2001, fui pregar num encontro que acontecia ali nos arredores da cidade de Curitiba. Não pesquisei sobre a temperatura, o clima lá. Ninguém me avisou. Fui com roupa normal, lá sem muito preparo. A estrutura onde estava acontecendo o encontro não tinha calefação, não tinha aquecimento, não tinha lareira. Não me deram nenhum tipo de aquecedor para o quarto. E naquela madrugada, da primeira noite, a temperatura caiu para -2 Celsius. Havia uma roseira branca, com rosas brancas, na frente ali do lugar onde nós estávamos hospedados. E na manhã seguinte, as rosas estavam queimadas, castanhas. E eu tinha que pregar. E não tenho o que fazer. Toma lá um chocolate quente e vai pregar. E à medida que eu pregava, o frio foi tomando conta, e foi tomando conta, e foi subindo, e foi vindo para as juntas, e do pé passou para as canelas, e da canela passou para o joelho, e daqui a pouco você está no limite, quando você começa a não ter controle, começa a gaguejar, porque o frio está intenso demais. Então tá bom, vamos chamar um intervalo. E Deus foi bondoso comigo e mandou uma irmã que tinha um cobertor elétrico. Corria para o quarto, ligava o cobertor elétrico e... voltava ao normal. Aí ia para lá, pregava de novo, dava outro intervalo, corria lá, socava o troço na tomada e vai... E aí foi desse jeito, olha, eu descobri que é possível ficar deprimido de frio. O que aconteceu comigo? Eu identifiquei uma estação. Vai ser trouxa para o outro lado. Como é que você viaja para Curitiba no inverno e você não planejou isso? Não. Eu vou saber que o Brasil tem -2 de madrugada. E qual que é o problema de não identificarmos estações? Você vai perder oportunidades. Você vai sofrer reveses. Você vai passar por circunstâncias para as quais você não tem explicação. E a explicação era tão simples. Mudou a estação na sua vida. Deus está trabalhando com as estações. E eu não sei se você sabe, mas aí fora, para haver comida, para haver alimento, para haver fruto, para haver plantio e colheita, para haver produção de alimento, é preciso que as 4 estações estejam em equilíbrio. Um aumento sensível de poucos graus na temperatura do Oceano Pacífico, que causa aquele fenômeno El Niño, bagunça o clima do mundo inteiro, com inundações horríveis em alguns lugares e secas terríveis em outros. Então, da mesma forma que as 4 estações são fundamentais para que a vida permaneça, para que haja crescimento lá fora, para que haja estabilidade e harmonia desse sistema tão perfeito na sua vida também. Eu quero te falar, alguém que não avança em estações e não enfrenta desafios, permanece tolo, infantil, criança. Criança na fé. Pessoas que não encontram com a realidade da vida. Elas têm a noção errada de que a vida é uma grande festa. E eu quero te falar, se você pensa assim, você está equivocado. A Escritura diz que é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa onde há festa. Por que que a Bíblia diz isso? Porque na casa onde há luto, você vai encontrar com a realidade crua. Que a vida é finita. Que nós somos impotentes. Que ricos, poderosos ou pobres e pessoas que não têm muita influência aí fora, vão passar pelo mesmo processo de fim da linha. Que a vida é finita, é frágil. E não temos as variáveis para controlar coisas que estão aquém, ou melhor, além da nossa capacidade de controle, de governo. Simplesmente somos impotentes. Por isso a Bíblia diz que é mais importante, ou muito melhor, ir na casa onde tem luto, do que na casa onde há festa. Na casa onde há festa, você sai dali enganado pelas evidências daquilo que você viu. A vida não é uma festa. E é interessante, da mesma forma, aquelas pessoas que ignoram as estações, são pessoas que vão desperdiçar a oportunidade para crescer, para avançar, para amadurecer. Pessoas que não encontram com a realidade, às vezes, tão difícil. Com a realidade que às vezes nos humilha, a realidade que às vezes nos coloca no nosso lugar de seres humanos finitos, frágeis. Essas pessoas, elas têm a tendência de serem tolas, desperdiçam tempo, oportunidade, relacionamentos, são pessoas insensíveis diante do sofrimento dos outros, tendem a se tornar pessoas materialistas que dão um valor tolo para um glamour tolo, quando a vida tem valores que são muito mais preciosos e importantes do que essas coisas naturais, materiais e visíveis. E na sua vida, você vai viver muitas vezes a repetição e a mudança das estações. Mas como Deus empresta no livro de Daniel a figura das quatro estações, eu gostaria de aplicá-las à sua vida que veio aqui nessa noite. E eu diria que todos nós nos encontramos com Cristo na primavera. Primavera é quando você vem para o Evangelho, você descobre Deus. E aquilo te dá um brilho diferente, é uma maneira diferente de você enxergar a vida. Tudo tem cor, tudo é cheiroso, tem aroma. Tudo é promissor, as coisas mudam. Você vem de uma vida cheia de culpa, de condenação, de dúvida, de insegurança, de incerteza, de sentimento de inadequação, de problemas com a consciência, e de repente Deus te liberta. Tudo é novo, tudo é promissor e precioso. Né? Na primavera você vê aquela profusão de flores e de perfumes e de ambientes, e de pássaros, e de alegria, um clima agradável, a coisa explode com uma profusão de boas notícias. Então a primavera tem essa característica de um tempo bom, de um tempo novo, de um tempo cheio de esperança. Você vem para a igreja e parece que os irmãos todos têm asas, são todos anjos, a igreja é perfeita, tudo é lindo e maravilhoso, né? Parece que os nossos olhos estão fechados para os problemas, para as dificuldades, para as falhas, para o erro, para aquilo que é mal cheiroso na vida das pessoas, para aquilo que é triste, para aquilo que é problema no caráter das pessoas. Nós não enxergamos isso na primavera. Por quê? Porque é exuberante demais a mensagem daquilo que nos cerca. Então a primavera é esse tempo em que as coisas acontecem de uma maneira muito fácil. Não tem que fazer muito esforço. Parece que a graça de Deus está ali para você se lambuzar nela. A bondade de Deus ali está evidente, patente, notória. Né? O favor de Deus, o cuidado dEle. Portas abertas, possibilidades são multiplicadas. Tudo parece incrível. A vida é promissora. É a primavera. Está tudo ali, é tudo bonito. E eu quero te falar que, nesse tempo de primavera, a atitude que você deve ter é: aproveita, meu filho. Aperta o pé no acelerador. Vai com tudo. Por quê? Porque esse é um tempo em que todas as condições se alinharam favoravelmente para isso. É hora de empreender, é hora de começar um curso novo na faculdade, é hora de casar, é hora de ter filho, é hora de liderar, é hora de usar a sua energia, sua juventude, as possibilidades. Deus te deu revelação e luz em certas coisas, põe em prática. Tudo é bom, tudo é fácil. É a primavera. Tudo gostoso, comunhão é gostosa. O louvor, a adoração é gostoso. Ouvir a palavra é gostoso. Vim congregar é bom. Estar lá na célula é maravilhoso. Tudo é bom. É interessante que essa coisa das estações, nós não vivemos a posição do Brasil, né, entre os trópicos, não marca muito bem as estações, mas se você vai um pouco mais ao norte, se você vai ao sul do hemisfério sul, você vê como as estações são demarcadas. Eu lembro de um tempo que nós estávamos, eu e o pastor Aloysio, com as nossas famílias, no sul da Inglaterra. Nós fomos fazer um curso de inglês ali, era uma imersão de uns 4 meses. E chegamos no mais alto inverno, né, no momento do inverno das temperaturas mais baixas, início de janeiro. Chegou a nevar, etc. E ficamos ali 4 meses. Portanto, experimentamos todo, né, a maior parte do inverno ali. Quando terminou o inverno, eu fiquei impressionado, porque nós passávamos por um parque feio, meio cinza, meio morto, uma grama meio morta, meio ressecada, e aquilo que veio de neve e degelou, uma coisa meio lamacenta, não tinha nada aquele parque. Na semana da primavera, questão de dias, Nós vimos aquele parque explodir com flores coloridas para tudo quanto é lado. Eu falei, o que que aconteceu aqui? Quem veio de noite plantar essas flores? Ninguém tinha ido, aquilo lá, estava meio morto, estava meio escondido. Mas no momento da primavera, na mudança da estação, bum, tudo novo, temperatura mudando. As flores em todos os lugares, pássaros e as pessoas, né, aproveitando aquele momento. E qual que seria o perigo de eu ignorar esse tempo tão favorável? Você vai desperdiçar o favor de Deus naquele momento para a sua vida. Você vai desperdiçar oportunidade. Você vai desperdiçar pessoas que Deus confiou a você e estão ali disponíveis para aquele propósito, para aquele chamado, para aquele desafio, para aquilo que atraiu o coração de vocês juntos. Se você não fizer nada, nada vai ser feito. Você vai ser um líder que desperdiça, uma pessoa que desperdiça. Desperdiça a si, desperdiça as portas abertas que vão passar, que vão mudar de momento. E às vezes as oportunidades funcionam exatamente como um trem. Aquele momento é o momento exato de você abrir a porta do trem, entra no vagão. Porque aquele trem, que hoje é uma oportunidade, a porta vai fechar e o trem vai partir. E as oportunidades são assim. E é interessante que olha o que há de pessoas que desperdiçam tempos e estações. Começa o curso de inglês, não sei quantas vezes, nunca acaba. Começou o curso de espanhol, não sei quantas vezes, nunca acaba. Já começou 3 cursos de faculdade e não leva nenhum para adiante. Já começou a liderar a célula uma dúzia de vezes e nunca permanece. Já começou o curso que a igreja dá aqui, mas também nunca leva para nada. Meu filho, para, quieta. Em algum momento você tem que parar com esse ciclo de desperdício. E não entender, então, essa estação fabulosa, esse momento de alinhamento de coisas favoráveis para a primavera, é desperdiçar a si mesmo os tempos de Deus, o vigor que um dia vai passar na sua vida e até a vida das pessoas que ele confiou a você. Nós costumamos dizer que as pessoas que são lideradas por nós, elas estão dizendo em outras palavras, eu pus a minha vida na sua mão, viu? Para onde é que você está me levando? O que você vai fazer comigo? Qual é o investimento que eu vou receber vindo de você? Eu, frequentando a sua célula, para onde você vai me levar? Para onde é que você está me conduzindo? E sabe qual que é a desgraça? Que tem líderes que são um desperdício de duas pernas. Quem anda com eles não acontece nada. Não vai para lado nenhum. É a festa das baratinhas o tempo todo. E é um eterno desperdício. Porque não se vai a lado nenhum, investimento nenhum é feito, foco nenhum é dado, desafio nenhum é dado, e nenhum tipo de inspiração é compartilhado. Nunca. Depois de vários anos, você andou com aquela pessoa e a conclusão é: desperdicei meu tempo. E o triste é que há igrejas inteiras assim. Depois de 10 anos naquela igreja, não aconteceu nada na minha vida. Fui a lado nenhum, nada mudou. Nenhum tipo de bem espiritual, de preciosidades espirituais foi compartilhado. Não cresci, não avancei. Sou muito consciente a respeito disso, porque eu sou pai de 3 homens. E lá atrás, há uns 15 anos atrás, Deus me deu com muita clareza o meu papel. Que eu fui constituído como investidor na vida de pessoas. Esse é o meu chamado e esse é o seu chamado. Deus te chamou para investir na vida de pessoas. E a primeiríssima responsabilidade tinha a ver com os meus filhos de sangue. Peguei eles, levei para um parque lá em São Paulo, a gente morava em São Paulo. Fui com eles para o parque, sentamos na grama e eu comecei a conversar com eles. E falei: filhos, Deus colocou o papai na vida de vocês para eu investir na vida de cada um de vocês. Vocês são brilhantes, vocês são inteligentes, são incríveis. Vocês são 3 figuras incríveis e há uma razão de Deus ter confiado vocês a mim. É para que eu possa ter o privilégio de investir na vida de vocês, de desafiar, de inspirar, de dar propósito, de compartilhar ferramentas e percepções, e entendimento e sabedorias e revelações. E Deus colocou o papai na vida de vocês para investir na sua vida, no seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, ministerial. Eu lembro deles, os 3, com o olhinho ali, olhando para mim, não entendendo nada do que estava acontecendo. Mas aquilo marcou. Se você pergunta para eles hoje, quando que aconteceu essa conversa? Foi marcante. Sabe? E o pior tipo de desperdício é o desperdício do líder. Quando você é um pai que não investe, desculpa, em porcaria nenhuma. Não investe na vida da esposa, não investe na vida dos filhos. Quando você é um líder e não investe coisa nenhuma na vida dos liderados. Você é um perigo, meu filho. Pessoas assim são perigosas, porque elas são desperdiçadoras de potencial do mais alto nível. Sou muito consciente disso na vida da igreja. Então, o tempo da primavera é esse tempo de apertar o acelerador, vai fundo que a coisa vai. Sabe, rompe as barreiras e os limites, porque são barreiras facilmente rompidas nesse momento da primavera. As barreiras são relativamente simples, fáceis de serem superadas. Porque todo alinhamento é favorável a você. E aí, de repente, você começa a perceber que a coisa engrenou. Que o investimento da primavera deu resultado. E as coisas se encaixaram. E aí você começa a perceber que a temperatura começa a aquecer. E você entra no verão. Verão, a coisa vai para o ápice, a velocidade vai para o limite, a temperatura vai para o extremo, a coisa avança no nível tremendo. Muitas vezes você tem dificuldade, às vezes até de controlar as coisas, porque a inércia rompeu. Tudo está avançando, tudo está crescendo. Igreja está crescendo, a célula está crescendo, as coisas estão acontecendo, relacionamentos vão bem, discipulado vai bem, só tem notícia boa. É o verão, é para desfrutar, rompeu com os problemas, as coisas lá da primavera que ainda estavam meio que precisando ser azeitadas, elas foram agora completamente engrenadas, encaixou tudo. As coisas andam com muita facilidade no verão. Não precisa de empurrar, não precisa pressionar, não precisa insistir. Está tudo funcionando, a coisa vai bem. É uma questão de manter a rota, de não sair dos trilhos, de entender o princípio aqui do foco. Continua fazendo o que você está fazendo, vai firme. E os resultados começam a acontecer, as respostas começam a vir, as pessoas começam a responder, o investimento, o empreendimento, a iniciativa de investir na questão profissional dá resultado, e é momento então de prosperar, de ser promovido, de receber um salário melhor, de ter lucro naquilo que você fez. Enfim, quanta notícia boa. Qual que é o problema, ou aliás, qual que é o perigo no verão? O perigo é você querer se meter e mudar a rota, mudar o trilho, mudar o foco, mudar a direção, mudar o método no meio do processo. Você vai zerar o marcador, vai começar tudo de novo lá atrás. E é interessante que muitas vezes nós entendemos pouco desses momentos de Deus na nossa vida. Eu quero te falar, o verão é o momento de Deus maximizar o seu potencial. Cada um de nós aqui, nesse local de reunião, temos um potencial. Potencial de liderança, potencial de inteligência, potencial de unção, de resposta a Deus, de frutificação, de iniciativa, de produzir coisas para Deus, de escrever, de compor, de iniciar novas fronteiras, de romper com coisas que antigamente te envolviam e te prendiam, mas agora está tudo ali à mão para que aquilo mude. O problema, às vezes, de ignorarmos o verão é que nós vamos impedir que a plenitude do nosso potencial seja desenvolvida. Eu quero perguntar, seu potencial tem sido desenvolvido ou você é um desperdício de duas pernas? Você quer interagir comigo? Por favor, me ajuda. Conversa com seu vizinho. Pergunta, você é um desperdício de duas pernas? Tão inteligente, mas só faz as coisas mal e porcamente. Tão capaz, mas só faz porcaria. Tão brilhante, mas quando abre a boca, meu Deus do céu. Mal treinado. Eu lembro de uma ocasião que eu vinha para o Brasil. Nós estávamos servindo como missionários em Portugal. E por causa dos meus filhos, que eram todos pequenininhos, eu tenho filhos gêmeos, um deles está casado com 24 para 25 anos, gêmeos, tinham 2 anos e meio ali em Portugal, o mais velho tinha 4 anos e meio, e eu comprei um livro, Ouse Disciplinar, do James Dobson, que é um psicólogo cristão, maravilhoso, homem de Deus. Eu fui ler o livro por causa dos meus filhos. E estou lendo o livro no avião, um avião bem vazio. Estava viajando, não me lembro, durante o dia. E eu cheguei ali num capítulo em que o Dobson tratava sobre a figura das pessoas subprodutivas. E ele começou a narrar e a dar característica do subprodutivo. Tão inteligente, mas não faz nada. Tão capaz, mas não desenvolve potencial. Tão incrível, mas ele nunca é treinado para maximizar aquilo que ele tem em mãos. E ele começou a citar um bocado de coisa. Irmãos, eu comecei a chorar, de soluçar. Porque ao invés de lembrar dos meus filhos, eu lembrei da minha vida. Eu fui ver a coisa lá para trás. Quando eu tinha uns 18, 17 anos, eu comecei a estudar alemão. Pergunta para mim se eu continuei o tal do estudo alemão. Comecei a estudar espanhol. Pergunta para mim se eu concluí esse treco. Comecei um primeiro curso na faculdade, não terminei. aprendi a tocar teclado, aprendi a ler, a começar a ler partitura, pergunta para mim se eu evoluí, pergunta se eu toco bem algum instrumento musical hoje, não toco bem coisa nenhuma. E à medida que eu fui lendo aquilo, eu fui me encaixando 100%. Eu falei, eu sou um desperdício. Eu sou um desperdício de duas pernas. Tão brilhante, mas tudo que faz é meia boca. Tão inteligente, mas tudo que faz é lamê-lamê. Tão tremendo, mas tudo que faz é na gambiarra. É no arame entortado, é na moeda torcida, é no treco amarrado, é na antena com uma bucha de bombril na ponta. Eu tenho horror à gambiarra. Eu tenho alergia a troço meia boca. Deixa eu abrir um parênteses, não tem nada a ver com a palavra, mas é muito engraçado. Foi um dos episódios mais engraçados da minha vida. Meu pai, ele foi rico, perdeu tudo. E nessa coisa de perder tudo, ele teve que entrar nessa coisa aí. Ou ele entrou nessa coisa aí das gambiarras e tudo. Era a época em que as pessoas colocavam gás de bujão, de gás de cozinha, para alimentar motor, a explosão. E ele tinha um Fusca, colocou lá um sistema de gás e um bujão de gás. E o meu pai não era crente ainda, de vez em quando ele bebia umas pingas, e ia lá buscar minha mãe, que dava aula à noite, numa escola de ensino médio. E só que ele, porque ele bebia, perdia o horário, e acabava que, ao invés de ir lá buscar minha mãe 10:30 da noite, às vezes ele aparecia lá quase meia-noite. E numa dessas vezes, ele vai com o Fusca e a minha mãe, uma arara, cuspindo marimbondo. E o meu pai chega lá, meio alcoolizado, com aquele carro todo estrangulado. A propósito, não tinha a chave da ignição, ele tinha os fios ali que ele torcia e encostava dois fios num terceiro fio para dar partida no Fusca. E a gás. Eu sei que põe a minha mãe no carro, o meu irmão caçula e a minha irmã, que ainda moravam com eles, e ali eles vão descendo, e na subida, quando era exigido o máximo do motor, e ele tinha que acelerar para liberar bastante gás, aquilo congelava a passagem do gás e o carro parava. Mas com a pressão do gás ali... E aí a minha mãe, naquele dia, já estava, né, sem paciência, saiu lá do carro e falou, vamos embora, deixa esse velho aí, não sei o quê e tal, e foi embora. Acabou o percurso ali a pé. 40 minutos depois, chegou meu pai todo queimado, com cabelo queimado, as pestanas queimadas, queimadura de primeiro grau na pele, e aí, todo escuro. E aí, perguntaram para ele, o que aconteceu? Ah, eu fui desentupir com isqueiro. O gás que estava comprimido, pum, sapecou o velho todo. Eu sei que, olha, foi a madrugada, minha mãe não conseguia parar de rir, os meus irmãos não conseguiam parar de rir, e o meu pai começou a rir, e todo mundo ri, até hoje nós estamos rindo disso. Gambiarra. Sabe, eu quero perguntar, você é um subprodutivo? Podia cantar, mas não canta, porque não entende nada de... Nunca trabalhou para melhorar a voz. Podia tocar instrumento musical, mas não toca coisa nenhuma. Só toca galinha e campainha de casa. Porque não consegue tocar um instrumento musical de maneira decente. Já começou a estudar língua, mas nunca foi para frente. Sabe, essa época, quando eu entendi isso, presta atenção. Isso marcou uma mudança na minha vida. Eu falei, eu estou terminando aqui com a história de ser subprodutivo. Eu vou escrever. Eu vou dominar idiomas, eu vou pregar em espanhol, eu vou pregar em inglês, eu vou escrever em inglês, eu vou ministrar, eu vou avançar, eu quero ministrar a Deus com instrumentos musicais. Sabe, eu quero te falar, o risco de nós desperdiçarmos tempo é que as outras estações não serão favoráveis como as anteriores. As oportunidades que você teve, não há garantia que elas voltarão. O vigor que você tinha, em algum momento vai passar. Aquela gente preciosa que Deus colocou como cooperadores, parte da equipe, vão embora. E é no meio do verão, em que as coisas estão acontecendo, está tudo avançando, potencial nos trilhos, desenvolvimento, amadurecimento, fruto. De repente você começa a perceber alguns sinais preocupantes. A temperatura começa a esfriar, algumas pessoas que caminhavam com você começam a estar meio desmotivadas, você começa a perceber um certo cansaço na equipe. Você começa a perceber que aquela empolgação, aquela inspiração declinou, que aquele momento de paixão, de intensidade, de resposta intensa da equipe, dos líderes, do louvor, do povo da igreja, das pessoas na célula, começam a minguar. Aquela disposição que você tinha de acordar às 5:30 da manhã, para se preparar, para sair de casa às 6, para chegar na universidade às 7, parece que você cansou daquilo. Aquelas cantorias de crente que antes te levava às lágrimas, agora te dá canseira. Louvor que antes era tão saturado de unção, parece que agora incomoda. Parece que quando antes o pessoal repetia algumas canções, aquilo vinha do trono de Deus. Agora parece recurso, expediente de quem quer manipular. De gente que parece que aprender um método que agora é chato, é cansativo. Depois começa a repetir segunda, terceira, quinta vez. Meu Deus, será que furou o disco? Mas não é não, é você que mudou de estação, meu filho. E o outono chega. E a característica do outono é, por um lado, aquilo que você investiu, tem muito fruto. Você está rodeado de fruto. Mas aquilo que produziu os frutos começam a minguar. Você vê sofrimento nas evidências daqueles instrumentos de Deus que foram usados para produzir aqueles frutos. As árvores começam a secar. Para quem já visitou, ou já viu, ou já viu algum vídeo, alguma coisa do momento do outono no hemisfério norte, é até bonito. Aquela quantidade de cores de folhas, é impressionante. No alto outono, você olha aquelas árvores, é impressionante a quantidade de tons. Um verde mais claro, um verde quase castanho, um castanho claro, um castanho mais escuro, um castanho avermelhado, e é bonito. Mas aqui está indicando o quê? Que toda aquela exuberância acabou. Deixa eu te falar, a sua primavera e o seu verão têm prazo de validade. Não adianta falar, está amarrado, porque não é quando. Aliás, não é se, é quando. Vai vir, está aí. Talvez eu estou ministrando aqui para gente que está em pleno outono, não sei. Talvez estou ministrando aqui para gente que está vivendo a primavera. Deus trabalha nisso para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. E aí quando você começa a se preocupar no outono, você ora mais, jejua mais, investe mais, trabalha mais, mas não tem o mesmo fruto do verão. Não tem a mesma resposta empolgada, comprometida, aliançada da primavera. As pessoas parecem que estão vivendo outro momento, tem outra agenda. Você tem dificuldade em inspirar. Às vezes com aquelas mesmas palavras que você inspirou. As pessoas não respondem daquela maneira mais, porque é o outono. O povo está cansado. Depois de evangelizar muito, depois de sair para fora, depois de gastar tempo, depois de pôr energia. Agora é época, parece que de recompor as baterias. Olha, muitos pastores que eu conheço que não entendem isso, eles continuam apertando o acelerador e quando o povo não responde, começa a bater no povo. Começa a bater nas pessoas da célula. pessoal não quer cantar. E aí, não comeu feijão hoje? Não, que feijão? Cala a boca, você não sabe nem onde está o nariz. E aí, maldito que faz da obra de Deus, relaxadamente. Que relaxadamente, meu filho? O cara tá sangrando e arrastando a perna e você não entende o que está acontecendo. A sua percepção é superficial e equivocada. E deixa eu te falar, se o povo está precisando de vida, não venha trazendo visão. Porque tem hora para visão. A hora para visão é na primavera e no verão. Vamos lá, que estamos cheios de energia. É agora, hora de começar. Vamos arrebentar, a coisa vai explodir. Dá visão. Mas tem hora que não é momento de dar visão e nem falar de estrutura. É hora de falar de vida, é hora de falar de intimidade, é hora de falar de receber de Deus, de desfrutar da presença do Senhor. E quando o outono, então, finalmente chega, sinais preocupantes de todos os lados e dentro de você. Parece que falta graça. Você vai, mas vai raspando, vai, mas vai grunhindo, vai, mas vai urrando, vai, mas vai apertado, vai, mas vai difícil. E aí é perseverança. E aí é entender que nós caminhamos em cima de princípios. Mas não tem mais empolgação, não tem mais festa, não tem mais oba-oba, não tem mais trio elétrico. Chegou o outono, mas amém, pelo menos ficaram os frutos. Está tudo meio que difícil, está tudo em crise, mas ficaram os frutos. Coisa boa, que bênção, Deus é fiel. Até que a coisa piora um pouco mais e o inverno chega. No inverno você não tem sinais de vida em lugar nenhum. Os frutos que você produziu e que vieram por fidelidade de Deus até você já não justificam o momento que você está vivendo. É momento de perda, é momento de gente abandonar, é momento de fazer muito, investir e receber pouco. É momento de fazer tudo certo e dar tudo errado. É momento de aplicar princípios da palavra, mas você não vê resposta. Eu tenho algumas ilustrações, uma bem natural e a outra espiritual. Quando nós fomos para Portugal, nós deixamos a obra em Goiânia explodindo, crescendo, um avivamento tremendo. A igreja, em pouco mais de 4 anos, cresceu de 350 para 4 mil pessoas. E gente curada nas células, e gente batizada no Espírito Santo, e moveres de Deus no meio dos jovens. Crescemos assustadoramente, não havia mais lugar lá em Goiânia que nos cabia. Passamos para conferências maiores, a alugar um convento católico. E eu me lembro de como Deus movia de maneira tão poderosa, tão exuberante. Aí fomos para Portugal, não acontecia nada. Fui com uma equipe de 7 pessoas comprometidas, aliançadas, fiéis, bem treinadas. E de repente começamos a ter problema na equipe. Fomos trabalhar numa igreja portuguesa. E daqui a pouco a minha equipe, né, de brasileiros começou a ter conflito cultural e um choque cultural deles não conseguirem ouvir português conversando perto deles. E eu também não entendi aquilo, eu falei, vocês são carnais, nós fomos trazidos por Deus para esse país, para amar esse país. E havia na igreja, era uma igreja que virou um gueto, completamente fechado, desconectado da realidade lá fora. Ninguém evangelizava mais, ninguém pregava evangelho, eles entravam ali para a catacumba, lacravam a porta e aí chegou a equipe de 7 brasileiros para botar a boca do balão para arrebentar. E fomos nós que nos arrebentamos. Me lembro que o louvor na igreja era glorioso lá em Goiânia. Aquelas mesmas músicas que ainda estavam nas paradas de sucesso eram cantadas por 3 irmãs idosas que tinha uma saia jeans até a canela e que tinha uma habilidade tremenda de transformar qualquer música em valsa. Aqui no Brasil, cantava-se aquela música. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, pararam, eu louvarei. Tararam, tan. Elas cantavam assim. Me dava um desespero quando eu via aquelas músicas serem cantadas daquele jeito. E parecia uma sina. Todo domingo tinha que acabar o louvor com uma música que doía no meu fígado. E era mais ou menos assim. Que maravilha, essa era uma família. Uma família de Jesus. Uma família unida. Uma família real. Uma família abençoada. Neste país de Portugal. Queria sumir. Inverno ministerial, espiritual, emocional, psicológico, psiquiátrico. Fomos evangelizar, distribuímos 30 mil folhetos. Pergunta para mim, quem veio para a igreja, para o evento? Pergunta. Nenhuma pessoa. Mas a gente convertia. O povo estava convertendo a rodo lá nas nossas células em Goiânia. Ah, mas foi falta de oração? Foi nada. Assim que nós chegamos, 40 dias de jejum e oração, amanhã toda ministrando na igreja, guerra espiritual, intercedendo, orando, no jejum, quebrando o jejum à noite, mas vai jejuar para lá, ficamos igual um bacalhau da Noruega. 2 anos sem frutos. Inverno. E aí, finalmente, Deus nos deu uma estratégia para começar uma casa de recuperação para viciados em heroína. E receber aqueles jovens, e amá-los, cuidar deles, e vê-los se recuperar e serem salvos. Aí as coisas começaram a acontecer. Mas é interessante que, ao alugar aquela chácara, aquele sítio, onde nós estabelecemos essa casa de recuperação, essa é a segunda ilustração sobre o inverno. Era tudo feio, tudo seco, as folhas todas mortas. E havia uns paus retorcidos, uns galhos, uns troncos retorcidos por toda a propriedade. Aí eu falei para a equipe de portugueses que estava conosco, pega os facões, as enxadas, corta tudo. Aí um dos rapazes, um dos portugueses chegaram para mim, um deles chegou para mim e disse, pastor, não vais cortar as vinhas do homenzito. Porque são videiras. Mas eu vou lá saber que aquilo é videira. Eu venho da terra do cerrado, que daí é piqui. Eu vou entender alguma coisa de pé de uva. Eu tinha mandado cortar as videiras do sujeito. Porque era inverno e eu não entendia coisa nenhuma do comportamento daquelas árvores no período do inverno. E sabe o que eu descobri no inverno? Presta atenção. No inverno, as coisas externas são tão agressivas, são tão doloridas, são tão difíceis, são tão áridas, presta atenção, que a única possibilidade daquelas árvores é procurar de maneira mais profunda, aprofundar as raízes de maneira mais profunda ainda, entrando mais fundo no solo. Na época do inverno, olha aqui, você não cresce para fora, você cresce para dentro. Na época do inverno, você não vai crescer com evidências exteriores, você vai crescer com evidências interiores, de intimidade, de profundidade, de revelação, de comunhão com Deus, de entendimento, de sabedoria, de bom senso, de prudência, de inteligência. Por isso que não aproveita o tempo do inverno, continua tolo, continua inconstante, continua superficial, continua julgando as pessoas por fora. Sem compaixão, sem amor, sem misericórdia. Por quê? Porque é superficial. Sabe qual é a sua única chance de você vencer a superficialidade, a tolice? Um gostoso inverno. A única chance de nós aprofundarmos, largando a tolice e ganhando sabedoria de Deus, é respondendo a Deus no inverno. Pastor, o que, que acontece no inverno? Não acontece nada. Tudo morreu. Acabou o sonho, acabou a alegria, acabou o potencial, acabou a inspiração, acabou as emoções, aquela emotividade barata, fajuta, passageira, some. Não adianta ninguém querer dar tapinha nas costas ou te falar coisa boa, porque aquilo não tem efeito mais. Inverno, tristeza, perda, prejuízo. E quando você olha ao redor, fala, que grande desperdício foi a minha vida. Fiquei 2 anos liderando célula e olha aí o que, que acontece. Que desperdício gastar meu tempo. Eu ia fazer uma faculdade, parei de fazer uma faculdade para me envolver com jovens aqui na igreja. E é isso que eu recebo, inverno. Olha aí, larguei tudo para cuidar, para servir, para investir. Dei meu tempo para o louvor. Montei não sei quantas equipes aqui para a igreja de graça. Trabalhei de graça. E aí tem um bocado de gente que não entende as coisas, porque você orou tanto para ser usado por Deus, e Deus ouviu a sua oração, você foi usado. Aí depois você reclama, me usaram. Ué, mas você vive orando por isso? Deus te respondeu, ué. Só que tem um problema, a sua motivação era muito tola, você queria pagamento, não é? Aplauso, confete, não é isso que você queria? Porque só pode ser, ué, você está frustrado? Você está trabalhando para Deus? Não, você está trabalhando para o homem. A evidência de estar cobrando e estar com essa mágoa amargosa dentro do coração tem a ver com esperar pagamento do homem. Aplauso do homem, espaço do homem, reconhecimento do homem, cargo dado pelo homem, recurso financeiro, retribuição, lucro. Aquilo era um comércio. Só que quando é que você vai enxergar que você estava fazendo comércio travestido de obra de Deus? No inverno. Deus revela as suas motivações. Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você quer o que você quer? Por que, que você deseja liderar? Num dos invernos da minha vida, eu descobri que eu tinha uma baita de uma autoestima negativa e eu precisava de estar à frente das pessoas para resolver as minhas questões emocionais. E Deus falou para mim, você não me ama do jeito que você pensa que você me ama. Você está liderando para resolver os seus problemas. Você gosta de aplauso, você gosta de reconhecimento, você gosta de ser reconhecido. Não é por mim, é por você. Você precisa disso, não sou eu. Então, na força de quem você faz o que faz? No poder de quem você vai onde vai? Na unção de quem você realiza o que realiza? Qual o motivo que te alimenta o caminhar para adiante? É no inverno que essas coisas ficam todas nuas. E há um sentimento de falta de energia, de desperdício e de morte que te cerca. Tudo morreu. Parece que a fé morreu, a esperança morreu, relacionamento morreu, casamento morreu, expectativas profissionais morreram, aquela ideia que parecia brilhante agora é uma estupidez, parece uma burrice. O que, que eu fui fazer? Onde eu me meti? Inverno. Mas uma coisa está acontecendo. A fome está aumentando. A sede está aumentando. E uma coisa que às vezes você não explica de maneira correta. Uma santa indignação. Um santo descontentamento. Uma santa vontade de mudança. E é nesse momento que a árvore começa a construir a base para a próxima etapa. Quando você vê uma árvore com a copa muito exuberante do lado de fora, ela tem a mesma medida de raiz debaixo dela. Então a condição para você crescer na próxima estação é você crescer para baixo durante o inverno. Senão você não vai ter sustentação, nem consistência e nem densidade para a próxima etapa. O tempo de você crescer para baixo é a condição para você crescer para cima. Parece estupidez dizer crescer para cima, mas é mesmo assim. Porque cresce-se primeiro para baixo. E esse crescimento para baixo é interior, subjetivo, invisível. Você pode interagir de novo comigo, perguntando para o seu vizinho, você cresce para baixo? Você tem crescido para baixo? Mas nós temos um problema com crescer para baixo. É igual a história de político. Ninguém vê, não dá voto. Não dá aplauso. Não gera reconhecimento. Não vou para a luz da ribalta. Ninguém vai me ver. Pois é, mas eu vou te falar. É o que acontece no inverno que é determinante para a próxima estação. Eu não sei quanto a você, se você tem sofrido algumas dessas evidências, se você passou por isso e não sabia explicar, e quantas vezes você orou, Deus, o que eu fiz de errado? Senhor, fez nada de errado. Não, meu filho, cala a boca, é só continuar. Ai, Jesus, tem misericórdia. Não, já te ouviu. É uma questão de permanecer. Tem muita gente boa para a iniciativa, mas não entende nada do princípio de permanecer. É um dia após o outro, igualzinho ao anterior. Vai em frente, não muda nada. E vou usar uma expressão, embesta para frente e continua. Vai firme, porque a seu tempo os frutos virão, as pessoas serão salvas, sua família será salva, seus pais serão alcançados, seus irmãos serão alcançados, o seu testemunho pagará o efeito daquilo que foi investido. Sabe, você formará naquela bendita, aquela faculdade que custa tanto esforço para você hoje. Você vai recuperar o tempo perdido. As células vão frutificar, você vai aprender a evitar os erros que você cometeu no passado. Vai deixar de ser um discipulador tolo que foi no passado. Vai se tornar um líder profundo, inteligente, sábio, consistente. As pessoas vão te buscar para conselho. Por quê? Porque você mudou. Mudou quanto? No inverno. Você está lá, quebrantado diante de Deus, aguardando nele, porque aprendeu no inverno. Visto que vivemos por fé, não vivemos pelo que vemos. Não vivemos por vista. Aprendeu quando isso? No inverno. Aprendeu a andar por fé? No inverno. Aprendeu a não andar por emoções, nem por evidências exteriores? Quando? No inverno. Aprendeu a ser espiritual? Quando? No inverno. Ah, mas não foi na época que orava, e orava demais, e jejuava semanalmente na época da primavera? Não, você aprendeu isso no inverno. Deus te treinou, agora você tem fibra, agora você tem consistência, agora você tem densidade, agora você tem estabilidade. E presta atenção, sabe, uma das commodities mais em falta nas igrejas e no meio dos líderes, e que Deus produz apenas no inverno? Previsibilidade. As pessoas que caminham com você precisam sentir que podem ter segurança na sua liderança. As pessoas que caminham com você precisam saber que você passa para elas firmeza e confiabilidade. Sabe quando é que você vai construir isso? Não é na festa da primavera, é na morte, né? Nas evidências negativas do inverno. As pessoas vão olhar para você de maneira diferente. Porque agora, mesmo que você tenha um temperamento alegre, uma personalidade festiva, você não é mais tolo nem fala besteira pelos poros. Cresceu. Cresceu como? Amadureceu. Amadureceu como? Passou pelo inverno. E de repente, não tem mais aquela empolgação, aquele ânimo, aquela alegria, né? Nem lembra mais qual a última vez que derramou lágrimas aos pés de Jesus. Porque as suas emoções também estavam secas. A sua alma estava num período de estiagem. Emoções secas. E de repente, alguma coisa acontece depois de todo esse período de resposta, de permanecer, de dar respostas a Deus, de caminhar por fé, de permanecer, de continuar fazendo exatamente o que estava fazendo, por conta de princípio e não de emoções. De repente alguma coisa acontece, e você acorda um dia, e me permitam brincar. E tem uma canção, e tem uma melodia no ar. Pam pam pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam pam. Primavera chegou de novo e daqui a pouco você percebe que tem um frescor novo, tem uma unção nova, tem uma graça nova, tem uma alegria nova. De onde vem essa alegria? Deus me renovou, pastor. O que aconteceu? Tem um vigor novo, mas agora é um vigor sábio, é um vigor consistente. Agora é uma alegria, que não é uma alegria apenas emocional, emotiva, barata, fajuta, passageira, presa a evidências exteriores. É uma alegria fundada em raízes mais profundas que você ganhou no tempo de inverno. Você perdeu uma boa oportunidade de falar amém. Sabe, chegou um novo período de primavera. E aquilo que você sonhava na primavera anterior, ficar noivo, agora você vai ficar. E aquilo que você esperou acontecer, daquele emprego lá que prometeram para você quando você formou na faculdade, agora vai vir. E aquela empresa que você batalhou com ela para ela começar a dar lucro e só, você só deu trabalho, agora a coisa vai começar a virar. E a bendita da crise do Brasil passou e vai passar. Porque, sabe, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã, a alegria, presta atenção, se renovará da parte de Deus na sua vida. E aquilo que você plantou vai vir, e os líderes que foram investidos, receberam investimento da sua parte, vão responder. E as pessoas vão amar você e vão respeitar aquilo que elas passam a reconhecer de maneira evidente, descarada, palpável, cresceu, amadureceu, fulano é outro. Mudou, a fulana é outra, mudou, avançou. E a célula vai romper num nível que jamais você sonhou. Por quê? Porque a graça de Deus começa a ser renovada na sua vida de maneira diferente. O favor de Deus volta e tudo começa de novo. Flores, alegria, gosto, sabor, riso, gargalhada, empolgação, festa. Quero perguntar, quantos querem responder a Deus no tempo que se chama hoje? Quantos querem responder ao chamado, responder à liderança, desenvolver o potencial de inteligência, de iniciativa? Quantos gostariam de, diante de Deus nessa noite, falar, Senhor, eu quero que está 100% alinhado com os teus tempos, as tuas estações, os teus ciclos, porque o Senhor é tão sábio, tão precioso. Sabe, às vezes você está olhando ao redor de si querendo explicação. Te falar, não tem. Mudou a estação. Só isso. Cala a boca e continua. É simples como isso. Bola para frente, continua. Porque essa noite vai se tornar dia novamente. Esse frio vai se tornar calor novamente. Essa tristeza se tornará em gargalhadas novamente. Eu te garanto isso da parte de Deus. Porque é Ele quem muda os tempos. É Ele quem muda as estações, é Ele que estabelece e remove, e Ele tem planos bons para a sua vida. Vamos ficar de pé nesse momento, gostaria que o pessoal da equipe de louvor viesse, e gostaria de orar com você, gostaria que você respondesse a Jesus nessa noite. Não sei qual estação que você está passando, não sei qual que é o momento, mas eu garanto, Deus continua fiel. Se você gostaria de chegar diante do Senhor nessa noite para rededicar a sua vida a Ele. Se é tempo de primavera, Deus, eu vou botar para quebrar, eu vou apertar o pé do acelerador, porque a coisa vai acontecer. Tudo que o Senhor me deu nas estações anteriores é agora que vai frutificar. Se você tem passado por um período em que as coisas estão maximizadas, parece que se você passar na frente, vai ser atropelado pela rocha que teve a inércia dela rompida. Está vivendo o verão, fala para Deus, Senhor, livra-me, Senhor, de perder tempo, ó Deus, de ter o meu foco desviado para a esquerda ou para a direita. Dá que eu possa fazer o máximo para o Senhor nesse período de temperatura quente, das coisas alinhadas, do favor de Deus e de todas as variáveis favoráveis. Se você tem começado a ver evidências de sequidão, de estio, de cansaço, de perda de ânimo, e é um outono, há fruto, mas parece que as coisas estão minguando e vão minguar mesmo, fala para Deus, me prepara para continuar fiel, santo, consagrado, apaixonado por Ti. Despreende-me das evidências naturais, para que eu não seja dependente delas, para continuar te servindo com amor e com dedicação. E se você está experimentando um inverno, talvez é um inverno longo, que parece que não acaba. Voltar para casa é ruim. Contexto familiar rompido, dificuldades na liderança. Serviu, deu o seu melhor, mas o seu melhor não chegou. O seu melhor é cheio de falhas. Mas tá bom, Deus, eu fiz com todo o meu coração. Tá, mas agora é a hora de te corrigir. Seja humilde, se exponha ao ensino de Deus. Senhor, trabalha na minha vida. Se é hora apenas de permanecer, não tem nada que te empolga. Vim para a igreja é um cansaço. É tempo de inverno. Fala para Jesus. Guarda o meu coração em perseverança, guarda o meu coração intenso, leva-me a ficar plugado numa vida que não depende de evidências, de emoções, nem do que vê, mas que depende por fé. Constrói em mim a estabilidade que tanta gente precisa, constrói em mim o apoio que meu pai, minha mãe, meus irmãos precisam lá em casa. Me edifica nesse inverno. Eu quero sair daqui melhor do que eu entrei. Eu quero sair do inverno mais maduro, mais cheio de bom senso, mais estável, mais profundo, mais rico, mais espiritual do que eu entrei. Se você quer reconsagrar sua vida a Deus, vem aqui à frente, fala isso para Ele. Como evidência desse compromisso, Deus, estou aqui, identifiquei isso na minha vida. E olha, isso vai se repetir na sua vida dezenas e dezenas de vezes. Primavera, verão, outono e inverno. Fala para Deus, obrigado, porque eu entendi esse princípio nessa noite. Tem nada errado, mudou a estação. Tem nada perigoso, mudou a estação. Simplesmente me guarda, Senhor Jesus. Me guarda, Senhor Jesus. Os nossos irmãos poderiam cantar uma canção enquanto nós oramos e os nossos irmãos oram. Se você é líder de alguém desses queridos que estão aqui à frente, se você é líder de algum deles, sai do seu lugar. Pode colocar a mão sobre a sua cabeça, pode abraçá-lo, abraçá-la. Vamos estar aqui ministrando uns aos outros, como família de Deus. E no meio das cadeiras, gostaria que você também não ficasse aí passivo, indiferente. Ore com a pessoa que está do seu lado. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Peça que o Espírito Santo traga revelação, vida, discernimento, capacitação no momento das pressões, das dificuldades. Pai, eu apresento essa juventude preciosa, querida, daqui de Belo Horizonte, da Igreja Batista Central, meu Deus, com todos os desdobramentos que o Senhor tem realizado através deles nessa cidade. Eu oro que haja espírito de revelação nos seus corações. Cada um deles seja impregnado com a vida de Cristo nessa noite. Cada um deles seja impregnado com, ó Deus, essa percepção de que não estão perdendo tempo, mas que o Senhor é fiel a cada um de nós e a cada um deles. Meu Deus, renova o ânimo, renova a alegria, renova a fé. Meu Deus, que essa palavra edifique, que essa palavra inspire, que essa palavra console, que essa palavra dê respostas, que essa palavra abençoe. Marca o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, em o nome de Jesus, ou em o nome de Jesus.